Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, companhia habitual para o serão de quinta-feira, a partir das 9 da noite e também nos finais de tarde de domingo. Podem encontrar-nos também em rumo.pt, na nossa secção de podcast, emissões disponíveis para escuta e também para download. Hoje é um velho conhecido que vai fazer-nos companhia na edição desta semana, mas há sempre temas de conversa, não é assim, António?
Assim é, de facto, o convidado nunca é excessiva a sua presença cá, porque é um prazer, um conversador nato, mas, acima de tudo, um professor, um pedagogo, tem uma componente didática, transparente, límpida, nos seus escritos e até na sua forma de desenvolver os temas. Falamos do professor Onésimo Teotónio Almeida. Vive nos Estados Unidos, mas é o autor do seu último trabalho, O Século dos Prodígios. A ciência começou, teve, de alguma forma, ligação ou não com os descobrimentos portugueses no século XVI. Nomes importantes que, como se sabe, passaram e tiveram a sua âncora na análise, na divulgação, no que viam o novo mundo, os novos mundos, a começar por Camões, que escreveu na sua obra maior, Os Lusíadas, sobre esta problemática, estas novas realidades. No entanto, aqui que aparece é um diálogo com o professor Barradas de Carvalho, com os professores Luís Albuquerque, também com o professor Silva Dias e aquilo que também vem do outro lado do Atlântico, principalmente os ensaístas, historiadores norte-americanos ou, por outra, anglo-saxónicos. Uma excelente conversa, um livro que recomendamos vivamente porque estas questões devem ser lidas, pensadas e depois, se quisermos, com polémica à mistura, escritas, mas todas elas, ou não é tudo defensável, mas o rigor histórico, analítico e da escrita e da investigação deve presidir a este tipo de conversas e este tipo de textos. Um prazer, um gosto, de Braga para o mundo. Um abraço, boa noite, bom dia e boa tarde e melhores leituras.
Onésimo Teotónio Almeida nasceu em São Miguel, nos Açores, em 1946. Estudou no Seminário de Angra do Heroísmo, bacharelou-se na Universidade Católica de Lisboa e já nos Estados Unidos da América, onde vive desde 1972, fez um mestrado e doutoramento em Filosofia na Brown University, onde é professor catedrático. A sua obra estende-se pelo conto, crónica e principalmente o ensaio. Neste particular destacamos De Marx a Darwin, A Desconfiança das Ideologias, vencedor do prémio Seeds of Science para Ciências Sociais e Humanidades, O Peso do IFAN, ensaios sobre a experiência luso-americana, Pessoa, Portugal e o Futuro, A Obsessão da Portugalidade e O Século dos Prodígios, obra editada em 2018 pela Quetzal. É colaborador permanente do Jornal de Letras, membro da Academia Internacional de Cultura Portuguesa e da Academia da Marinha e doutor honoris causa pela Universidade de Aveiro.
O mote é este: a transição de um registro de paradigma do conhecimento, muito dele ancorado, se quisermos, e aqui já é o primeiro tema, professor, muito numa cosmovisão, ou se por aí andarmos à volta, uma interpretação filosófica que advém do mundo aristotélico, estruturado para o cristianismo por São Tomás, na Suma Teológica, de qualquer das formas, com aquilo que é a abertura dos novos mundos, a descoberta até por acaso de Cristóvão Colombo da América, porque a ideia inicial era a Índia, e daí as Índias ocidentais, mais tarde dos holandeses e dos ingleses, a questão da economia, das casas comerciais, mas isso são contas de outras histórias. Esta passagem de mundos, de universos, mundos centrados medieval, baseado em dogmas, numa espécie de componente tautológica de mundo explicativo a partir de Deus absoluto, depois aquilo que é a própria noção de mundo, em que se dá a tal inversão com os estudos de Kepler, Copérnico, mas há aqui umas tentativas incipientes, não tão incipientes quanto isso, de Roger Bacon, e depois aquilo que foi o papel dos portugueses nos descobrimentos. O tema é este, e para início de conversa vamos por aqui, que depois, ponto a ponto, iremos tentar, ou aqueles pontos fundamentais para esta conversa.
Eu começava por dizer que os portugueses não tinham, no início, a ideia de ir à Índia.
Uhum.
Não faziam ideia, não estava nos planos. E a prova de que não estava nos planos é que o Gomesianos de Zurara, no seu Crónica da Conquista da Guiné, quando diz, quando enumera as cinco razões pelas quais o infante se lançou na empresa da exploração marítima, não inclui a Índia. Não se tem a certeza, e parece que o infante, quando morre, em 1460, ainda não tem planos de ir à Índia. Aquilo é mais ou menos por alturas da morte dele que essa ideia começa a surgir. Pelo seguinte, a ideia de se ir para a Índia, por mar, só começa a surgir depois de o Império Romano do Oriente cair, 1453,
os otomanos
tomam conta de Constantinopla, Veneza, Génova, as repúblicas italianas que asseguravam a distribuição das especiarias da Índia pelo Mediterrâneo, vinha de Constantinopla, e depois vendiam para a Europa, e faziam imenso dinheiro, o acesso a essas especiarias ficou
vedado.
E então começa a surgir a ideia e leva algum tempo, isso é em 450, são 7 anos, as coisas não aconteciam tão rapidamente como acontecem hoje.
Claro.
Então leva tempo em Portugal, na Europa, começam a perceber, muita gente na Europa não tinha notícia do que os portugueses estavam a fazer. E então os banqueiros, a gente da finança, os próprios italianos, é que começam à procura, nós sempre aprendemos na escola primária o correto, que era a descoberta, não é a descoberta da Índia, é do caminho marítimo para a Índia.
Claro.
E isso é muito interessante, porque andámos à procura do caminho marítimo, porque o caminho por terra era mais conhecido,
não é? Quer dizer,
e estava nas mãos dos italianos. E, portanto, os portugueses que já estavam...
De algumas repúblicas que...
Sim. Os portugueses que já estavam a explorar os mares para o sul, e os portugueses tinham a ideia de chegar ao lado de lá, era só a Etiópia, e era chegar à Etiópia porque eles acreditavam que lá havia descendentes de cristãos, e está na cabeça do infante, e era chegar ao contacto com esses cristãos, descendentes dos antigos cristãos, porque fazer uma aliança com eles era importante para apertar o cerco aos muçulmanos.
Pois, a questão da cruzada, não é? Da pílula de cruzada e...
Isso, mas isso estava... é cruzada ao contrário, porque a cruzada era pelo Mediterrâneo, era dar a volta por trás... Ao chegar à Guiné, as pessoas pensavam, eles pensavam naquela altura que quando chegasse à Guiné, a África acabava ali e contornava-se a África e ia-se direto à Etiópia. E, portanto, é esse o plano do infante, era chegar à Etiópia e era para se ligar aos cristãos ou descendentes de cristãos. Não havia no plano dele, não fazia parte, era à Índia. A Índia vem é depois dele morrer, quando... os banqueiros e a gente da finança na Europa, na Alemanha, começam a pensar, e se a gente contornar a África e for buscar as especiarias à Índia? E, só que ninguém sabia qual era a extensão da África, ninguém sabia como chegar dali da Guiné. E quando começam os investimentos, as viagens começam...
O modelo cartográfico era o modelo ptolomaico?
Sim, em que era. Nessa altura, o mapa de Ptolomeu não era conhecido, só aparece aí em 1470.
Uhum.
E, portanto, quando o mapa aparece, aparece uma África que não mostra comunicação entre o Atlântico e o Índico.
O Índico é quase como um mar interior, um lago.
É um lago como um Mediterrâneo. E, portanto, há muita gente que não acredita que se pode ir de barco. Há gente que acredita, porque, de facto, o Ptolomeu, a razão porque aquele mapa tem, lá no fundo, a África, é como se a África não acabasse, continuasse na Antártida, e lá para baixo diz terra incógnita, terra desconhecida. É desconhecida, então porquê é que tem ali terra, se é desconhecida? É porque o modelo que eles conheciam para a água... era um modelo do Mediterrâneo. A água precisa de suporte em toda a volta, senão como é que se vai aguentar a água do lado de lá? Porque eles já sabiam que a terra era redonda. O problema é como é que se aguenta a água do lado de lá? E, portanto, puseram aquela terra lá embaixo, em toda a volta, para segurar a água do Atlântico. Mas há debate começam as viagens a explorar por lá abaixo. Quanto mais para sul eles vão, mais eles se convencem que não há ligação entre o Atlântico e o Índico. E começam as desistências. Há um período muito grande de desistência. Só quando chega Dom João II é que eles voltam de novo à ideia de continuar a exploração. E Dom João II insiste, aposta e impede a Bartolomeu Dias, impõe-lhe que ele tente meter-se e ele, com uma tempestade, desvia-se para a esquerda, para o ocidente, e depois faz um trajeto ali muito estranho, vai em direto, não se apercebe sequer
que passou,
que passa, que passou. E depois quando dá em terra, quando dá, já está em Moçambique. E o Bartolomeu Dias quer continuar, porque tem a pressão forte de Dom João II para ir até à Índia, mas já tinha morrido tanta gente, a tripulação estava tão fraca, tão frágil, cheia de doenças, não quer voltar. E ele faz, e acontece uma coisa a bordo que é uma novidade, que é uma votação. E eles ganham, vão voltar para trás. Mas eles conseguem uma negociação, o Bartolomeu Dias consegue uma negociação, e eles conseguem o resultado da negociação é que eles vão tentar mais 3 dias subir para o norte. A ideia é procurar alguém que lhes diga como é que dali se
chega para a Índia.
E eles não encontram ninguém, então desistem e vão para trás. E, portanto, chegam em 1487, chegam a Lisboa e, pronto, já sabem que a África é navegável. Quem é que está em Lisboa naquela altura e que vê chegar as naus e sabe dessa informação? Cristóvão Colombo, que estava em Portugal. A partir daquela altura, ele sabe que se pode ir para a Índia. E é daí que lhe vem um argumento muito forte para o seu plano, que é: morre muita gente, demora muito, é muito custoso ir por esse lado. É muito lá embaixo, isto não vale a pena. Se a Terra é redonda, e ele achava que a Terra era mais pequena do que os portugueses, naquela altura, os especialistas pensavam, porque ele andou a procurar informações e ele conseguiu várias informações diversas que lhe davam dimensões da Terra muito mais reduzidas e mais também com a Ásia muito mais próxima, quase em cima do que é a América hoje. Não era porque alguém tivesse qualquer notícia da América, não, mas a Ásia era muito mais próxima. Ele achava que de Cabo Verde para lá levava só 2 semanas. E, portanto, quando ele vai ter com Dom João II a apresentar o seu plano, ele acha que é muito simples, que em vez de ir para lá abaixo, dali, quando chegar a Cabo Verde, em vez de ir para Sul, vira-se para o Oeste.
Para o Ocidente.
Uma viagem, porque ele também sabia uma coisa, que não se pode viajar de Lisboa para o Oeste direto. Não se pode. Tem que ir para Sul. Tem que descer, por causa dos ventos e das correntes.
E depois é que...
E então, ele faz, ele propõe isso. Só que quando o Dom João II consulta os seus especialistas, eles dizem: o Colombo é um charlatão, não percebe nada disso, não sabe nada. Essas medidas da Terra estão erradas. Os portugueses estavam corretos. Muito próximo
daquilo que depois, daquilo, mais tarde.
Sim. E não vale a pena, não vai, não pode chegar à Índia só com 2 semanas. Eles tinham razão. 2 semanas deu para chegar. 2 semanas deu para chegar à América, e eles pensavam que eram os índios.
Que eram os índios, pá.
E, portanto, eles tinham razão. E, mas foi assim. Então, Dom Manuel é que chega, Dom Manuel vem e obriga Vasco da Gama, diz: tu vais e não olhas para trás. Tu não te atrevas a voltar dessa viagem sem me dar notícia da Índia. E é o próprio Vasco da Gama que diz, que ele conta ao rei de Melim que Dom Manuel ameaçou degolá-lo se ele não voltasse com notícias de ter chegado aí.
Mas vamos outra vez, voltemos outra vez à questão, que é a questão da ciência. Sim. Muito deste seu livro reflete em artigos, ensaios, formas de pensar, em que, por um lado, os historiadores e a história das ideias do mundo anglo-saxónico pouco relevo dão ao trabalho de alguns portugueses, Garcia da Horta, Dom João de Castro, toda uma série de pessoas que depois iremos ter aqui. Aliás, o professor diz aqui num capítulo de Zurara a Francis Bacon. Mas depois, por um lado é isto, e por outro lado tenho aqui o contraponto, também logo no início, que é o professor Joaquim Barradas de Carvalho, sobre a questão da ciência, em que o professor Barradas de Carvalho diz a aurora da ciência, aquele espírito da experiência, sabendo nós que a experiência só não chega, tem que existir a repetição, a comprovação, voltar atrás novamente, porque o professor depois também chama aqui como definição teórica o livro, ou o conceito, depois já no século XX, de Thomas Kuhn, a questão de paradigma, os saltos epistemológicos para o paradigma. Como é que ficamos, se o professor Barradas de Carvalho, um trabalho exaustivo, que é a sua tese de doutoramento, publicada pelo Centro Português de Paris, do professor, se calhar, Pina Martins, penso eu, ou não, de qualquer das formas, o professor Barradas de Carvalho insiste numa temática, ou pelo menos num conceito, numa dimensão de abstração teórica, de Louis Althusser, um pós-marxista, um estrutural marxista, e o professor torce o nariz, franze o sobreolho, achando que isso que é uma precipitação, porque aquilo que será a modernidade dos conceitos...
Eu explico. Eu já percebi a pergunta, eu explico. É assim, que é... os portugueses, já no tempo do socialismo, quando foi na celebração do duplo centenário, em 1940, que é o centenário
do mundo, exposição do mundo português.
800 anos da independência e os 300 anos da restauração, falou-se muito da revolução da experiência, que os portugueses tinham instaurado a experiência. O professor Barradas de Carvalho pegou nessa ideia e desenvolveu-a e mostrou como, na sua tese, Duarte Pacheco Pereira tinha instaurado uma nova maneira de olhar o mundo, que era: o que conta para a verdade é a experiência, o conhecimento que conta é aquele que vem não da autoridade dos gregos ou dos clássicos, mas aquele que nos entra pelos olhos dentro. Ele fez uma tese muito interessante, fez o levantamento de todas as passagens de Duarte Pacheco Pereira no seu livro Esmeralda Décimo Orbis, que é um livro diferente, é um livro novo, é um livro, no fundo, é um daqueles diários de bordo que os pilotos escreviam, tomavam notas diariamente do que se passava, e ele revela uma mentalidade... Porque é isso da experiência? É, o piloto tomava nota daquilo que via, as correntes, os ventos, as profundidades do mar, a proximidade das baías, os rochedos. Escrevia-se tudo isso.
Até a própria temperatura.
Tomava-se nota disso.
O próprio Dom João de Castro diz, os jesuítas diziam, ou disseram, escreveram, chegando aqui era o fogo e o calor insuportável, e para a nossa verificação, o que é que acontece? A temperatura está fria, ou a temperatura desce bastante, que eles anotavam.
Anotavam tudo por causa de porque esses livros eram usados pelos pilotos seguintes, que era para eles não cometerem os mesmos erros. E eram muito cuidadosos. E, portanto, veio essa ideia, os portugueses é que inventaram a experiência. E eu sou crítico disso pelo seguinte: não foram os portugueses que inventaram o conceito de experiência. Aristóteles já tinha. Aristóteles nunca viajou de barco, nunca andou para fora da Grécia, mas os gregos, o Aristóteles teve essa noção clara da importância de experiência, porque ele foi um biólogo, ele dissecou 500 animais pelos aos bocadinhos e estudou-os, etc. Portanto, aquilo que ele pôde analisar, quando ele pôde analisar à sua volta, ele foi muito experimentalista.
Quase que mapeou aquilo que...
Agora,
daí até...
Quando lá falar do Atlântico, ele nunca foi, aquilo foi vago, repetir coisas que se diziam, mas não com base na experiência. Portanto, mas não foi só ele. Ao longo da história, houve muita gente, há bocado mencionou o Roger Bacon, é um franciscano, em Oxford, no início do século XIII. Era um homem que dedicou a sua vida toda a fazer óculos, na meia-idade, naquela altura, como acontece hoje, as pessoas vão perdendo aos poucos a visão, e os frades no convento precisavam de ler, era um livro único, assim, à distância, muito grande, e não ficavam míopes, e era preciso, começou a trabalhar em lentes que permitiam, supostamente permitir ver mais nitidamente as páginas à distância.
Era conhecido quase como o doutor Mirabilis, ou qualquer coisa assim, e ele, próximo disto.
E ele Roger Bacon, percebia, tinha a noção clara da importância da experiência no conhecimento, porque não era o que os antigos diziam, o que importava era verificar as coisas, observar, medir, etc, etc, etc. Portanto, e houve vários pensadores ao longo da história que se preocuparam com a experiência. Os portugueses não inventaram o conceito de experiência. O que aconteceu foi alargaram-no e, quando o fizeram, não estavam a seguir ninguém. Uhum. Estavam a pensar que estavam a inventar a roda, mas estavam a reinventar a roda. Uhum. Agora, criou-se uma rede de gente envolvida nesse processo dos descobrimentos que tiveram o mérito de, por si, começar a perceber se tudo isto não se tendo apercebido sem a noção de que os outros já tinham feito. Isso é que é o interessante. Portanto, do nosso ponto de vista geral, global, a gente olha para trás e diz assim, eles estão a reinventar a roda. Têm o mérito de estarem a reinventar a roda sem estar a dever nada a ninguém, fazem por si. Só que muito daquilo que eles dizem e pensam que são as primeiras pessoas do mundo a pensar naquilo, já muita gente tinha pensado. E agora, o contexto em que eles aplicam essa nova mentalidade é um contexto muito mais vasto. Eles estão a viajar pelo mar, viajar por terra é moroso, leva muito tempo. Pelo mar, no instante, atravessam milhas e milhas e milhas, e de repente estão no outro continente, e mais ilhas, e de repente, em 3 quartos do século, têm o globo todo descoberto. Porque as viagens pelo mar permitem, num instante, chegar-se ao globo e começam a descobrir tanta coisa nova e ficam fascinados com a informação nova que a sua experiência, o facto de terem ido localmente ver aquilo tudo, lhes permitiu. E ficam fascinados. E, portanto, aí o Barreiras de Carvalho tem razão, eles ficam totalmente obcecados com essa ideia da importância da experiência. Todos os outros que vêm a seguir entram nesse comprimento de onda. O paradigma, que é o comprimento de onda, passa a ser outro. O que conta é aquele conhecimento que a gente aprende com os olhos, com os ossos. A gente foi, viu, anotou, outro pode ir e vai verificar ou corrigir e por aí fora. E agora, isso é que é novo. Este é que é o nosso grande contributo, porque a ciência moderna usa isso como base fundamental para tudo. Uhum. Tudo na ciência moderna começa por aí, com a observação da realidade tal qual ela é e com normas muito específicas sobre como é que se observa, mede, anota, corrige, se vai melhorando, aperfeiçoando cada vez mais, a ajustar com mais e mais e mais e mais rigor, e é um trabalho coletivo de muita gente. Naquela altura não é muita gente, mas é um núcleo de gente suficiente que permite a construção dos barcos, eles vão, viajam, regressam, queixam-se, olha, aquilo não funciona, aquilo é assim, aquela bússola não está bem, o astrolábio não funciona bem assim, a gente precisa disto. Então, há um diálogo grande entre quem está em terra, os teóricos, e quem vai para fora, que traz dificuldades, traz novas informações, e há uma grande fecundação entre a teoria e a experiência, e isto é tudo o que é, isto é, como a ciência moderna funciona. Uhum. Não há, e isso é que é a nossa grande novidade em Portugal, isto é, acontece quase 100 anos antes daquilo que a historiografia atual considera o nascimento da ciência moderna. Da ciência moderna.
Isaac Newton.
Sim, isso. E, portanto, essa mentalidade já existia em Portugal. Só que quem escreve a história da ciência moderna não sabe, não tem noção. Sabe que Vasco da Gama chegou à Índia e do Colombo, mas não sabe dos escritos
do que
foram
produzidos
em Portugal. E, portanto, isso já existia lá. Isso já existia em Portugal.
Fomos a descobrir como entender coisas tão simples de pensar. Fácil é difícil ter, e hoje o sol põe sem Zanzibar. Ouvi dizer que o lugar mais escuro é sempre debaixo da luz. Vai pôr-se o sol por ordem da reluz, havemos de ir e de voltar. Descobrir como entender
simples de pensar. Tudo o que é fácil é difícil ter. Hoje o sol põe-se em Zanzibar. Ouvi dizer que o lugar mais escuro é sempre debaixo da luz. Vai pôr-se o sol por ordem da reluz. Havemos de ir e de voltar. Ai, do, ai, 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 do, ra, mais escuro é sempre debaixo da luz. Longe e mais longe o que fiz nem supus. Deixa que o lugar mais escuro é sempre debaixo da luz. Longe e mais longe o que fiz nem supus. Deixa que o lugar mais escuro é sempre debaixo da luz. Longe e mais longe o que fiz nem supus. Deixa que o lugar mais escuro é sempre debaixo da luz.
Dá-me, para quem lê, que a posição de historiador do professor Barradas de Carvalho, sim, é uma espécie de cartografia de fenómenos, epifenómenos, de atitudes, de comportamentos, de registros, quase uma espécie de diarística que vai na minúcia. Mas também me dá a impressão, a mim, que o professor Onésimo releva mais o trabalho de historiador do professor Luís de Albuquerque, talvez pela sua formação de matemático, e também um pouco, em certa medida, quase no mesmo papel de importância, o professor Sebastião da Silva Dias, sim, José Sebastião, sim, da Silva, sim, Dias, que não se ativeram a questões de ideologia, vamos lá, de qualquer ordem, de qualquer tipo, ao contrário de outros historiadores ou de outras visões da história,
e sim,
que surgiram bem nos anos 30 e 40 do século XX.
Sim. É que o professor Barradas Carvalho fixou-se muito, demasiado, na questão da experiência. A experiência não é só... por exemplo, Dom João de Castro vai muito mais longe que Jurara, do que... desculpe, do que Eduardo Pacheco Pereira. Porque Dom João de Castro tem uma visão mais alargada, já percebe que os nossos juízes também se enganam e é preciso, a experiência também nos engana, e é preciso usar o juízo crítico sobre a experiência. E depois ele tem um diálogo muito constante com os teóricos e com os trabalhadores. Dom João de Castro é um cientista muito mais avançado do ponto de vista do entendimento de como é que a ciência funciona, do que Duarte Pacheco Pereira.
É mais um paraciientista muito próximo daquilo.
É um passo importante, mas não dá para explicar tudo o que é que se passou. Portanto, ele fixou-se ali demasiado naquele e achou que tanto daquilo era novo. Não, o processo é mais complicado. E mais ainda, não é só Duarte Pacheco Pereira. Há um núcleo de gente que está em diálogo, que trabalha, colabora. Então, começa a espalhar-se uma nova mentalidade que ao longo das décadas se vai solidificando, vai ganhando terreno e que alarga bastante essa etapa inicial apontada por Duarte Pacheco Pereira. Depois o Barradas Carvalho tinha algumas noções marxistas que estão ultrapassadas hoje. Eu não queria entrar...
Pois, não vamos...
Portanto, é assim... O que o Barradas Carvalho fez, o levantamento que ele fez do trabalho minucioso do Duarte Pacheco, da novidade do Duarte Pacheco Pereira, é importante. Mas ele esqueceu-se que muito daquilo existia também no resto da Europa. E que não é por ali que se vai explicar o que é que acontece. O que acontece em Portugal é mais complexo, porque é um diálogo depois da experiência, com o juízo, a comunidade científica que vai alargando, depois a construção de instrumentos que vão melhorar a observação das coisas, o desenvolvimento da tecnologia que vai permitir avançar e ir para viagens mais longas, em barcos mais seguros, etc. Portanto, todo o contexto dentro do qual o processo dos descobrimentos decorre é muito mais vasto do que apenas isto da experiência, né? E ele fixou-se demasiado ali. Portanto, é meritório o trabalho que ele fez, mas por ali não dá para explicar repito, porque ele pensava que só os portugueses estavam a fazer isso. Porque o Leonardo da Vinci tem...
Pois sim, claro.
Tem vários autores, o médico estão a usar, tem o conceito de experiência, etc. Agora, ali naquele caso português, há um conjunto de é muita geografia, são terras novas, são mares novos, são céus, é a viragem importante.
Provavelmente, porque há também aquela noção que todos aqueles, Garcia da Horta, Pedro Nunes, Dom João de Castro, Fernando Oliveira, todos eles rejeitavam o saber dos antigos, porque achavam que portanto, talvez tenha sido esta, vamos lá, harmonia entre estes homens de tempos diferentes.
Sim,
o conceito de diacronia aqui é quase uns a seguir aos outros, e todos eles têm esta mesma... Porque depois se reflete no Fernão Pinto, no Camões,
Porque assim, é importante, na ciência há um sentido de comunidade, que é, há um conjunto de ideias que é partilhada pelas pessoas...
Que eu queria chegar, a ciência normalmente é um sentimento.
Começa a existir ali uma comunidade, exatamente. E eles entendem-se. Até Camões, que não era homem da ciência, revela essa nova mentalidade nos Lusíadas, no canto quinto. Mas o Camões tinha essa mentalidade. O Camões, em Goa, Camões foi amigo de Garcia de Horta.
De
Horta. E eles entendiam-se, tinham um espírito já muito moderno. E, portanto, havia ali um núcleo de gente que estava muito à frente do seu tempo. Claro que havia muita gente em Portugal que não sabia de nada daquilo, como ainda hoje. Há muita gente que está aqui, vai para o café e vai para as tabernas e vai trabalhar e não sabe que nas universidades modernas hoje, nos centros de investigação, há gente que está a fazer trabalho que vai a anos luz de diferença. Portanto, não significa que toda a gente tem que saber. Mas havia, naquela altura, um punhado de gente que estava à frente, completamente à frente, apesar de haver gente naquela altura que continuava a pensar que a Terra era plana e tal. Mas, por exemplo, o fato de isso está tudo a acontecer em Portugal e os portugueses estão a lidar com realidades, uma realidade fundamental, que é, eles sabiam que a Terra era redonda. O problema era, quando a gente passa o Equador e se a Terra é redonda, o que é que vai acontecer aos barcos? Vamos andar de pernas para o ar? Como é que é? E depois eles começam, eles têm que resolver esse problema, que é, eles vão, passam o Equador, sabem que estão no hemisfério sul, e os barcos continuam navegando,
não é?
E, portanto, eles têm que explicar, eles não sabem nada da gravidade, não sabem explicar a força da gravidade, como é que é, não têm a noção de que a gravidade existe, mas têm que explicar, mas sabem que estão do lado de lá. E, portanto, isso permite a eles a destruir mitos antigos, porque os gregos diziam que se existe gente do lado de lá, vivem de pernas ao ar, os antípodos. A gente diz, não, a gente vai lá e está tudo normal. E, portanto, eles, sem saber explicar porque é que se fica de pé do lado de lá, dizem, riem-se dos gregos, porque os gregos diziam que andariam de pernas ao ar. Então, começam...
É preciso Newton aparecer para depois explicar.
Mas é assim, dá-lhes uma grande força psicológica, dizer assim, a gente sabe do que é que está falando. Não sabe explicar como, mas sabe que é assim.
Que é assim. É assim. E depois, voltando aos historiadores, a essas duas figuras, que depois o professor Onésimo até fala, provavelmente, numa pequena entrevista, dessa relação com o professor Luís da Albuquerque.
Sim, foi um professor,
professor importante. Mas, de qualquer das formas, também há o Luís Filipe Barreto, os historiadores que trabalharam essa questão dos descobrimentos, já com outro, se quisermos, azimute, até o famoso livro de Ceuta a Timor, também um livro sobre os descobrimentos, o Luís Filipe Tomás.
Sim, mas a minha abordagem é completamente diferente.
É diferente.
A minha abordagem é diferente, porque essa abordagem é do ponto de vista da historiografia da ciência moderna e o que é que conta, o que é considerado ciência moderna. Portanto, a minha abordagem é o que é que se considera ciência moderna e no livro o que eu procuro dizer assim é isto que constitui ciência moderna começa a existir ali em Portugal. Começa a existir ali. Portanto, a minha abordagem é diferente. A conceptualização teórica é diferente de outras pessoas mencionadas que não têm essa perspectiva. Portanto, agora o que acontece, e a pergunta é, porque é que nós não continuamos a nossa caminhada para a ciência moderna? No próximo livro lida com isso. Que é, nós avançamos e depois metemos em copas. Quando descobrimos a Índia e quando começámos a ganhar dinheiro lá, não sei mais o que, já não tínhamos mais necessidade de resolver problemas científicos. entregámos completamente à luxúria, ao dinheiro.
Mas isso, mas isso os holandeses também o fizeram e os ingleses também o fizeram.
Tudo bem, tudo bem. Sim, tudo bem. Mas os holandeses ainda participaram depois, mais tarde, em atividades que têm a ver com a modernidade, que vão levar à modernidade. Claro. E nós não, nós recuamos. Nós recuamos e... Bom, mas isso é tema do próximo livro.
É outra questão. Outra, é. Mas... Vemos aqui, continuamos mais um pouco noutra, na linha C deste tema, o professor holandês Reiri Hoijkaas, que trabalha e releva o papel dos portugueses nesta questão. Que é um pouco, vamos lá, exógeno a toda uma série de trabalhos da escola anglo-saxónica.
Sim, é que os historiadores que conhecem, são muito poucos os que sabem português para ler as nossas fontes.
E ele sabia.
E, portanto, ele teve acesso aos roteiros de Dom João de Castro e ele viu que havia ali uma grande novidade. Mas um discípulo dele, o Floris Cohen, no seu livro sobre a Revolução Científica, fala do trabalho do professor, do mestre, que é o Hoijkaas, mas não dá o mesmo peso porque ele não conhece as fontes. Uhum. Só usa a autoridade do seu mestre, porque é preciso, de facto, conhecer as fontes e saber português. Uhum. Saber português e ler as fontes e perceber que aquilo que se diz que acontece em 1600 e tal, já acontecia em 1500 e tal em Portugal. Mas é preciso ler os livros, só mesmo quem lê os livros. E há muito pouca gente que sabe português para ler.
Pois, claro. Mas uma das coisas que, por vezes, se introduz aqui é um sentimento de contradição, no meio disto tudo, digo eu, não sei, é aquela expectativa dos cristãos da Índia, ou os índios cristãos, que é uma espécie de mito urbano avant la lettre. Há a convicção dos discípulos de São Tomé, os crentes, e depois vai haver-se, porque também Vasco da Gama nem sequer saiu da nau. Vasco da Gama acaba, nunca se percebeu assim muito bem porque...
Mas saiu da nau.
Na Índia. Na Índia demorou algum tempo, não, as expectativas...
Ele sai da nau, ele vai para a terra. O que acontece é, os diz-se sempre que os portugueses, quando chegaram à Índia, pensavam que tinham encontrado cristãos.
E a miséria das prendas que têm para dar ao
rei de Melinda.
Ao rei de Melinda. É.
Os portugueses pensavam que iam encontrar cristãos, porque acreditavam sempre no mito do Preste João, que existe um descendente, um rei na Etiópia, que é o líder de um grupo de cristãos, e eles iam fazer uma aliança com eles.
Contra o turco.
Sim, eles acreditavam nisso. Mas, quando chegaram lá, viram em poucos dias que os hindus não eram cristãos. Eles perceberam isso. O que eu procuro demonstrar no livro, eu acho... Os argumentos ainda ninguém veio demonstrar em contrário. O livro já está fora, já vai fazer um ano. Vai fazer um ano e meio. Ainda ninguém veio demonstrar o contrário, que é o Vasco da Gama disse ao rei de Melinda que o Dom Manuel mandaria cortar-lhe a cabeça se ele não trouxesse notícia dos cristãos.
Pois é, ele, claro.
E o Vasco da Gama, que a minha teoria é que Vasco da Gama, que esteve 3 meses na Índia, teve informação suficiente. Eles estavam tão habituados a olhar para as coisas, não com o que lhes ensinavam, mas com aquilo que eles viam, a tomar nota daquilo que eles viam. Eles viram perfeitamente que aquela gente não era cristã. E nós temos, eu tenho provas disso, porque é o Fernando Lopes Castanheda mostra, o João de Sá, quando eles vão a um templo hindu, o João de Sá diz não acreditou nada, e o Vasco da Gama piscou-lhe o olho com aquilo que diz. E o Vasco da Gama depois, quando regressa, fica nos Açores três meses. Sempre ouvimos dizer que era por causa de... Já vi que leu o livro bem. 3 meses que era por causa do irmão que morreu. Agora, naquela altura, o Vasco da Gama ia ficar nos Açores por causa do irmão, 3 meses. Nem sequer era filho dele, era o irmão. Não, o Vasco da Gama estava com medo de chegar a Dom Manuel e dizer que não encontrou
nada.
Mandou o João de Sá, que foi o indivíduo que não acreditou. Logo, é o indivíduo que diz, nunca ninguém tinha notado isso. Ele disse, não, é o próprio João de Sá, que estava a gozar, e não cínico, não, logo no terceiro dia de chegar à Índia. Ele está lá há 3 meses. aquela a única conversa sobre questões é logo nos primeiros dias, mas depois eles percebem que não são nada questões. E é o Dom João de Sá que vem e vai dizer ao Dom Manuel assim, vai devagarinho e tal, Dom Manuel, mas não vai dizer a verdade toda. E depois ele esperou que chegasse um barco aos Açores, agora a minha suposição. Ele dizia, vai chegar melhor para o dizer, o Dom Manuel já sabe, não sei mais o que dizer. E a prova, nós temos a prova de que é assim, porque Dom Manuel nunca mais fala em questões da Índia. Ah. Na carta de Dom Manuel ao rei de Espanha a dizer que chegamos à Índia, não faz referência nenhuma. São os irés e tal, hein? Mas eu falo da riqueza que lá vai. Na carta para o cardeal de Alpedrinha, que era o
nosso representante no Vaticano.
Isso. Não fala nada em questões. Não diz ao Papa, nós encontramos questões. Não. E ele não tem nenhuma outra fonte, senão a informação trazida. Uh-huh. Mas essa informação é trazida antes do Vasco da Gama chegar. Uh-huh. E essa informação é trazida pelo João de Sá.
Que era a figura que...
Portanto, os portugueses sabem perfeitamente que não são questões. Uh-huh. E o que é que acontece? O Vasco da Gama vai pela segunda vez à Índia e vai como? Vai levar bispos e cardeais e nada.
Não,
leva canhões. Não,
claro.
Vai armadíssimo porque ele veio e disse ao Dom Manuel assim, olha, aquilo está tudo dominado pelos muçulmanos. Eles é que controlam aquilo tudo. A gente tem que chegar lá e...
À canhoeira e pôr aquilo no sítio.
E pôr aquilo e ficar... Aquilo fazer alianças com alguns deles lá.
Com os rivais, uns contra os outros, mas isto é possível desta maneira. É um bocadinho por esse lado. O último ponto... O opúsculo da editorial Inquérito, que se calhar ainda se mantém os princípios mais ou menos atuais, não tanto, penso eu que a partir da atividade do professor José Mariano Gago as coisas mudaram substancialmente, mas a ciência em Portugal é assim uma espécie de atraso de vida, deveria ser um adianto de vida. Nos anos 40, Santana Dionísio começa a fazer com aquelas leituras deles e depois um trabalho comparativo até com os vizinhos do lado, com Espanha, e chega a uma espécie de diagnóstico um bocadinho
negativo
e é favor, é pintar com cores simpáticas este atraso que nos foi sempre constrangedor e limitador de alcançar a tal famosa modernidade com a Revolução Francesa e a Revolução Americana e se calhar com a dieta da Córcega, com discussões à volta da liberdade de voto e opções.
Sim. Nós depois, como já estava a dizer há pouco, quando chegamos à Índia, ficamos fascinados com... Quando os portugueses dominaram aquilo tudo, dominaram o comércio, começaram preocupados com o dinheiro e a trazer dinheiro para Portugal, construir os Jerónimos, começámos a importar escravos, a não querer trabalhar... A querer viver à grande e à francesa, na altura não era à grande e à francesa, mas à aristocrata, e depois acontece os
pobres com vícios de rico.
E, isso. E então, pronto, nós pessoas perdemos tudo e levamos, durante esses séculos todos, fechados sobre nós próprios, o mundo lá fora, as forças da modernidade passaram para o centro da Europa, para o norte da Europa, para a Holanda, para a França, para a Inglaterra, e é sobretudo na Inglaterra.
O Antero já tinha nas famosas conferências do café.
Mas ele não se
produziu muito sobre a ciência. Pronto,
mas o Santana Diniz, em 1941, publicou um ensaio muito interessante a tentar explicar, a tentar perceber porque é que Portugal e a Espanha não colaboraram no desenvolvimento da ciência. Uhum. Esse ensaio teve por aí, nunca ninguém escreveu nada, não conheço nenhum ensaio documentário a esse ensaio. A não ser, aí faço esse ensaio. E, portanto, ele tem, nós tínhamos a noção, e tudo aí, o Mariano Gago tinha a noção claríssima. Mariano Gago até usava alguns desses textos que estão aí, ele usava nas suas aulas, eu fiquei amigo de Mariano Gago, nas suas aulas usava vários desses textos com os alunos, ele tinha a noção completa do nosso atraso e ele tenta galgar
ultrapassar etapas, degraus da escada, mas isto...
Sim. E nós hoje temos muita gente, nós estamos longe, está na vanguarda. Temos é muita gente hoje ligada aos países da vanguarda, mas nós não estamos na vanguarda. Agora, não se compara nada, que é que nos últimos anos, nas últimas décadas, Portugal tem tido avanços extraordinários, sobretudo nisso, porque alguns dos nossos melhores alunos têm ido para o estrangeiro e têm ficado por lá a trabalhar e envolvidos
em projetos
nessas comunidades internacionais que funcionam. Portanto, nós somos tão bons como os outros, Só que aqui não se consegue recuperar todo esse atraso de um momento para outro, porque isto não é só ciência hoje. Um indivíduo que começa a trabalhar como professor assistente de física precisa de um laboratório da ordem dos 5 milhões ou 6 milhões. Se o indivíduo aqui vai para uma universidade e diz ao reitor da universidade o seu laboratório precisa de 5 ou 6 milhões, ele diz: eu não tenho dinheiro. Onde é que eles vão? Bom, para o estrangeiro, porque o estrangeiro existe. Claro. Portanto, nós continuamos atrasados. A diferença é que nós hoje não precisamos estar a fazer. Não é não precisamos, quer dizer. Nós não impedimos os bons de irem lá para fora. E depois eles estão lá fora e cá dentro e colaboram cá dentro hoje, mas nós não recuperamos nunca o nosso lugar de vanguarda.
Da história das ideias, faz algum sentido neste tempo da pós-verdade, ou seja lá o que isso for, anda tudo atrás de uma questão. A sociedade liquefeita, tudo é líquido, tudo é gelatinoso, não há conceitos, tirando essas questões, agora fazendo a ponte, um balanço rápido, breve, do que
como ciência, se encontra... Na ciência não há ainda pós-verdade, continuam a acreditar.
Sim, pronto, mas a história das ideias...
Na política essas coisas continuam, essa pós-verdade são tudo coisas da política, e que é muito diferente de... Hoje, para se ir a Marte, continua a velha...
Não, mas o que eu estou a tentar dialogar com o professor, este último ponto, sabendo nós que nos campi norte-americanos, pelo menos em algumas universidades, French Theory, Cultural Studies, que são relativizações...
Mas isso é das ciências sociais.
Pois, mas a história das ideias, à volta da...
Sim, também. Mas isto,
filosofia política...
eu não posso resumir isso em pouco tempo, que é assim... Nas ciências sociais e nas humanidades, todas as ideologias se degladiam, etc. Agora, a ciência dura continua com as mesmíssimas regras do fundo
que
portugueses seguiram naquela altura. Nas humanidades e nas ciências sociais, são problemas humanos que não são problemas totalmente dominados pela objetividade, porque têm a ver muito com valores. Se se quer democracia ou não se quer democracia, se acredita que a justiça que é o valor mais importante ou se é a liberdade que é o valor mais importante, etc. Portanto, estamos no domínio político e hoje está tudo politizado.
Mas agora, até que ponto, por exemplo, as ideias do cientista Paul Feyerabend ou talvez a teoria dos jogos do matemático John
isso é muito Neumann. Material para uma conversa muito rápida.
Mas
Só que deixar bem claro assim. Aqui tudo isso que diz da pós-verdade, tudo isso tem a ver com questões políticas e a utilização política das ciências sociais. Porque a ciência dura continua a fazer-se exatamente dentro do paradigma que foi o paradigma dos descobrimentos. Observação, rigor, medição, matemática,
constante, pormenor, constante, tudo, repetir,
tudo,
ver...
Há debates, continua a haver debates, se é assim, se é assado, sobretudo nas grandes teorizações, quer dizer, vai-se à Lua, seguindo o que costumo dizer, a ida à Lua foi um plano igualzinho ao da Índia, vai-se por etapas, vai, volta para trás, corrige-se, acrescenta, a ciência continua, é a ciência moderna, que segue igualmente as pegadas da ciência seguida já em Portugal. Embora tivessem crescido independentemente, o modelo foi o mesmo. Próximo, diga?
Projetos, trabalhos...
O próximo livro chama-se Portugal, o medo da modernidade, que é exatamente sobre estes três séculos em que Portugal andou a vacilar, a recuar, a voltar ao antigo regime, ao medo de abraçar as ideias europeias, da liberdade, da justiça, etc. Os estrangeirados, eu tenho um capítulo...
Tem aqui um artigo.
No outro livro sobre a opção da Portugalidade. Mas é um pouco sobre isso. Que é. E depois o que é a modernidade e um pouco porque é que nós, há muita gente que fala em decadência, não é decadência, é declínio. E pode não ser bem até de não ser
um bocadinho, se calhar, porque do Rodrigo Sanches ou essa atitude, se calhar.
Já tinham notado que Portugal estava a ficar para trás.
Estava a ficar para o Vernet e essas questões.
Estava lá fora e já, e mesmo na Itália, mesmo o Vernet na Itália, já tinha percebido que Portugal estava a ficar fechado sobre si próprio e a ficar agarrado a um passado.
E o Francisco Sanches também, de alguma forma, que teve...
O Francisco Sanches não faz crítica a Portugal.
Não.
O Francisco Sanches já está à frente.
Pois
está
é, frente. Já está um bocadinho à frente.
Está à frente.
Eu estou a dizer, quer dizer, é uma espécie de antecipação.
Mas é já como esses cientistas portugueses que estão lá fora é um estão pouco a falar essa... lá fora. É, já é um dos... Porque havia sempre alguns portugueses que estão lá fora e estão, estão a funcionar integrados já noutros universos.
Instantes finais da edição número 630 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da conversa com Onésimo Teutónio Almeida. Mais uma vez foi nosso convidado desta feita a conversa à volta do Século dos Prodígios, ensaio editado pela Quetzal. Despedidas com a promessa habitual, estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Thank you.